Oração de Vinícius, dá-nos a palavra causa originária, Deus ao Pai Divino, o poder de viver a tua lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e módulos facciosismos, que tanto desviaram-te dos teus do reto caminho, criando o mal que tanto desparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teu santo mensageiro, a consciência dos errados e dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade. E assim agir, retornem à doutrina que me acha da teu filho, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar novamente o dom do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vida. Então, vamos fazer uma rodada de mediunidade. Começando a me achar lá atrás da Mara.
Muito fácil.
Wilson. Elisete. Christian.
Com a graça de Deus, está muito bonito e eu vejo
sem juízo, porque ele estava assim, não porque eles participaram de tudo aquilo que vai ser dito hoje, que eles fazem parte dessa história, mas sim porque eles conseguiram cumprir algumas metas, mesmo que foram deturpadas. Isso é muito bonito, uma luz intensa. E nós estamos recebendo muita ajuda. Aquela proteção, fizeram uma cúpula aqui em volta, uma cúpula linda de cristal. E tem tanta gente para assistir essa palestra, encarnada e pouquinho, mas desencarnada com a graça de Deus, ou pessoas que estão dormindo em outro local, graças a Deus que está mexendo. Bom, senhor Jorge, confirmo a palestra, agora é tudo seu.
Obrigado. Antes de falar da doutrina, que é esse objetivo de estarmos aqui reunidos, alguns comentários eu faço questão de fazer. Primeiro, manifestar a minha profunda gratidão à Mara, por ter me convidado, esse espaço, por ter acolhido a gente aqui. Uma das coisas que eu tenho percebido ultimamente, a importância do momento presente. A importância da vida, a importância de estar encarnado, a importância de ter alcance das mãos à doutrina. Por isso a gratidão, faço questão de manifestar em todas as oportunidades. Por exemplo, essa de estar aqui falando. Antecipo para vocês, é engraçado o detalhe, a pessoa que é detalhista e a pessoa que é generalista. Eu sou generalista. Eu preparei uma palestra para contextualizar a doutrina para vocês na história. A Lenira fez essa mesma palestra na maçonaria, em várias lojas maçônicas. Só que ela conta detalhes. Ela conta detalhes da vida de Rama, quando o Rama tropeçou, quando o Rama caiu, quando o Rama encontrou a mãe dele, quando o Rama encontrou a irmã dele, quando o Cristo encontrou a mãe dele, encontrou a irmã dele. Gente, e quando ela conta sonho também. Ela conta sonho durante uns 15, 20 minutos. Eu conto sonho ou conto filme em 2 minutos. E faço questão de fazer um comentário também. Eu vi a Mara fazendo a abertura aqui. A Lenira, isso é uma outra gratidão que eu tenho no coração, sempre se preocupou em preparar pessoas para dirigir sessões. E acho que todo mundo que eu conheço de sessão, tirando a Mara, né? Foi preparado pela Lenira. É chamada de iniciação. Ou o mestre um dia chamou de iniciação dentro de um contexto. E um dia, olha, que falta de senso da minha parte. Nas turmas que a gente terminou de preparar para as sessões, eu convidei o mestre para fazer o encerramento do ciclo. Fazia muita pretensão, muita ousadia da minha parte. E ele veio. Onde eu estou contando essa história? Nós estávamos na Peridol. Foi domingo, 10 horas da manhã. O mestre veio e sentou-se fora da mesa. Ficamos conversando. Quando deu 10 horas, eu falei: mestre, podemos começar. Ele falou para mim: quem dirige aí, toca. Então ele não veio como dirigente, ele foi convidado. Ele veio como participante. É claro, né? Tem um detalhe curioso. Eu gostava muito da direção do Alcides, um amigo nosso. Eu falei assim, baixinho no ouvido do Alcides: Alcides, você dirige? Ele falou: que parte alguma. Então tudo bem, alguém tinha que dirigir. O que que eu fiz? Fiz a abertura, como a Mara fez, e passei a palavra para o mestre. Aí ele comandou o restante da sessão. Mas assim que eu fiz esse preâmbulo, para poder contextualizar o que nós estamos fazendo aqui. Programa Divino de Forte. Eu só acerto agora para onde vai. Isso. A proposta é que nós percebamos que há um fio que liga a história religiosa da humanidade. Para todas as humanidades existe um programa divino de informes, que para nós não é diferente. Dois grandes temas estão presentes em todas as iniciações: um código de comportamento, e aqui eu lembro novamente a palavra do mestre, mas é importante lembrar. As vésperas do seu desencarne com Oswaldo Polidoro, ele disse para quem estava com ele, eu estava lá, para quem estava com ele: filhos, se não entenderam nada do que eu ensinei, fiquem ao menos com os 10 mandamentos. E se nós percebemos a essência dos ensinos de todos os grandes mestres para comportamento, que a partir do momento que nós temos isso, nós temos as regras da evolução em nossas mãos. E a revelação, tá? A comunicabilidade está presente em todas as... Isso que eu vou mostrar para vocês. Presente em todas as iniciações. Ou seja, as verdades mestras são invariáveis na sua essência. Fontes, claro, a obra do mestre, Oswaldo Polidoro, as grandes bíblias da humanidade, aqui está Krishna, mas Eduardo Chiré, que é um escritor ligado à teosofia, ou foi, né? Escreveu uma série de livros onde fala de Rama, Krishna, Hermes, Orfeu, Pitágoras e Jesus. Agora o Zoroastro encontrou uma outra edição, né, uma outra versão, que tem mais dois mestres nessa série. O Bhagavad Gita, que é um dos cânticos, uma parte do Mahabharata, que é a epopeia lá na Índia, a gente vai falar um pouco sobre isso. O Livro dos Mortos no Egito, a Tábua Esmeralda, tudo isso que a gente pode estar ao nosso alcance, é importante ler. Agora, eu li vários deles. É difícil? É difícil e é confuso para a gente. Está aqui? Não está, já vai aparecer aí. Cadê? Deixa eu mostrar mais para mostrar. Aqui. Não. Agora não é certo aqui. Cadê? Isso. A Popovung, a mãe das Bíblias. Hoje tem em livraria. A gente achava difícil, achava que era uma coisa que estava sumido, mas existe em livraria. Eu comprei lá no México. Mas em português já tem também.
Eu comprei uma com o seu, caiu no pedaço.
O Ramayana que eu falei, relata a grande epopeia lá na Índia. Oi? Não. Está falando alguma coisa, senhor?
Não, era do Tatiana.
Tá. Está falando do Ramayana. O Zen de Avesta da Pérsia, onde hoje é o Irã. Qual é a ideia básica, pessoal, para passar para vocês? Não existe povo escolhido. Deixa eu falar, né? O judeu é o povo. Judeu daqui, né? O povo escolhido. É o povo designado para que naquela missão do grande mestre receba o mestre e, consequentemente, tenha a faixa da verdade nas mãos. Onde eu quero chegar? Olha a responsabilidade do Brasil, em todos os sentidos. A gente fala que Jesus é o exemplo para a humanidade. Nós somos exemplos para as pessoas que vivem conosco. Nós temos uma responsabilidade pessoal e social. Falamos há pouco em política. Gente, eu brinquei com a Mara, né? Nós estamos ficando malucos com tudo que temos à nossa frente, à nossa volta, de política. O que eu deduzo? Que Deus está dando corda para a gente para ver onde vai a nossa responsabilidade. Tá? Cada povo.
Nós vamos nos embarcar.
Podemos? Mais que uma vez o mestre falou de si, e se eu falhar, virá outro. E eu digo agora, da minha cabeça, e se o Brasil falhar, será outro povo designado. Não tem pressa, nós temos infinita eternidade para evoluir. Então, só para dar uma ideia para vocês, tem muita informação. Deixa eu tentar voltar agora lá no começo. Tá? Nesse programa de envio de informes, a gente vai encontrar em todas as iniciações o conceito correto de Deus, a teologia cristã. Isso, deixa eu pegar do começo, que melhor. Tá. A gente pode separar a história política, a história econômica do povo, mas não se pode separar, tentar entender a história religiosa de cada povo. Passa a ser infantil, passa a ser idólatra, passa a ser dogmática. Ou a gente entende o todo, ou a gente vai ficar com uma superficialidade. Ah, mas eu sou católico. Ah, mas eu sou evangélico. Mas eu sou espírita. Eu sou o que é que seja. É necessário entender o todo, tá? Sem conhecer os grandes mestres, as grandes revelações, é difícil, inclusive, entender a missão de Jesus. A ciência esotérica, por isso que eu falei, que escreveu um livro que fala dos grandes mestres, chamado Grandes Iniciados, ele é esoterista, da teosofia. Aqui eu abro um outro parênteses. O mestre Oswaldo Polidoro nunca vive. Venham aqui no chamado divinismo. Agora nós criamos divinismo, né? Até ficar lá não tinha esse nome divinismo, agora tem. Ele sempre disse, vá aonde você se sinta bem, mas aonde haja espiritualidade. Vá na maçonaria, vá na Rosa Cruz, vá na Biose, vá na teosofia, vá no espiritismo, vá no Umbanda, vá no Candomblé. Só não vá em religiões dogmáticas e idólatras. Devemos a raça adâmica, que veio para a Terra aos 500 mil anos atrás, Todo mundo conhece, todo mundo leu esse Lázaro da Capela. Deixa eu mudar a frase. Quem leu o livro de Lázaro da Capela, levanta a mão. Tá? Quem não leu, levanta a mão. E quem nem leu, nem não leu. Como funciona a ordem cósmica? O espírito evolui, a matéria evolui, o planeta está mudando de fase, estamos na Terra agora. As faixas mais umbrosas do planeta, mais escuras, mais sofrimento, deixarão paulatinamente de existir. Então, espíritos muito ruins, muito residentes no crime, quando se encarnar, não tem onde habitar. Não haverá plano espiritual para ele. Então, a providência divina os coloca, ou nos coloca, em um outro planeta que tem condições. Então, as migrações planetárias são normais na ordem cósmica. E isso aconteceu 480 mil anos atrás. Havia, a gente vai deixar em Moisés a simbologia. Havia os espíritos que começaram a evolução na Terra. Raça mãe, raça evita, daí o nome Eva. E tem um grupo de espíritos que são adivinos, daí o nome Adão, os que vieram de fora. Os que estavam aqui eram amorais, tá? Os índiozinhos melhorados, diria o mestre. Mas era necessário uma injeção de crescimento científico, tá? De crescimento científico. Então, quem veio de fora, veio como os grandes mestres, veio como os grandes reveladores. Alguém que não tinha condição de ficar lá em Capela, veio para cá para ter a oportunidade de crescer e ser útil, ensinar os índiozinhos melhorados que estavam aqui. Então, essa simbologia do União a gente vai ver já em Moisés. Aí sim, agora sim, entenderam o que estava falando. Em todos os mestres tem a colocação correta de Deus. Todos falam de emanação, de evolução, de sagrada finalidade. Eu falei já várias vezes, e falei recentemente também, eu acho, na minha opinião, para a gente ter entendido a obra do mestre, minha opinião, mas muito forte para mim, nós precisamos ser formados em engenharia, em medicina, em física, em mil conhecimentos humanos, para tentar entender a obra do mestre. Vou fazer outra colocação agora. Nós precisaríamos ter lido todos os livros esotéricos, tá? Para poder entender a obra do mestre. O pessoal fala, mas o evangelho é difícil. É muito difícil. Por quê? Porque ele fala de conceitos que, embora sempre esteve presente nas iniciações, de 2000 anos para cá, nós, humanos, tolhemos tudo isso. Falamos, a Mara, eu e a Lineira, hoje no rádio, não foram eles que mataram Jesus, foi a humanidade, do qual nós fazemos parte. Não foram eles que criaram a Igreja Católica, idólatra, pagã, como nós, e se houve quem vendeu a idolatria, houve quem comprou a idolatria. Então, essa humanidade está num balaio de gato legal. Então, esses ensinamentos, como diz a música do Caetano Veloso, o Índio, surpreende a todos, não por ser exótico, mas porque tanto tempo na nossa frente, a gente não percebe. Todos eles falam que nós temos um instrumento para evoluir as encarnações, os informes divinos, que sempre se pauta no código de comportamento, e principalmente com a comunicação dos planos da vida. Existe comunicação entre encarnado e desencarnado, e existe comunicação dos desencarnados dos diversos planos também. Nós, quando fazemos uma oração, podemos ligar com o plano mais rente ao chão, ou até pior, ou com os planos superiores. Ok? Por que isso, Deus nos informa isso? Para que cada um de nós sejamos donos da nossa evolução. Como começamos? Já passei isso aqui? Tá? Esses são os mestres do passado. Rama, eu não gosto de colocar datas, porque para mim a essência é a doutrina. E se eu coloco, por exemplo, que Rama foi há 5 mil, 8 mil, 10 mil anos, E alguém que, sei lá, leu Rama, e não foi 8 mil, foi 6 mil? Ô Jorge, está errado, Rama não foi 8 mil. Mas não importa a mínima se foi 8 mil, 10 mil, importa é a mensagem do mestre. Krishna, então Rama, vou detalhar, da Europa para a Índia. Krishna na Índia. Hermes no Egito. Egito. Zoroastro na Pérsia. Lao Tse. Todo mundo já ouviu falar de Confúcio. Deixa eu mudar a frase. Eu estou brincando aqui, dando risada. O meu trabalho é fazer. Eu faço palestras. Eu falo pro pessoal, nunca faça pergunta que não tenha uma resposta. Sempre provoque o pessoal a responder. Porque senão você não cai de bobo. Quem nunca ouviu falar de Confúcio? Está tudo quietinho. Levanta a mão quem já ouviu falar de Confúcio. Lao Tse era mestre de Confúcio. Ele sabia muito mais de Confúcio. Confúcio ficou conhecido, né? Moisés, Orfeu, Pitágoras, tá? Não falar de todos eles, mas de alguns deles. Como é que era o mundo dos primórdios? Outra coisa, nunca passe na frente do projetor. Aqui, onde é a África, estava a raça vermelha e a raça negra. Aqui, na América Central, a raça vermelha. Os descendentes da raça vermelha são os índios americanos. Aqui onde hoje é a Austrália, é a antiga Lemúria. A Lemúria afundou muito, 700 mil anos, era muito antes do que a Atlântida. E a Atlântida, segundo esse livro, né, estava aqui, o nome de Atlântida, tá? Que vai submergir. No norte da Europa estava a raça branca, que eu estou contextualizando. A raça branca vai descer do norte da Europa e vai entrar em choque com a raça negra. É a partir daí que começa a nossa história. Ah, mas isso aí vocês estão elucubrando. Olha o que o pessoal encontra no fundo dos oceanos. Tá? É que não tem consistência essa teoria, então ninguém liga com isso. Raça negra, raça branca que desceu do norte da Europa, raça negra que habitava ali, principalmente a região do norte da África. Na raça negra, isso vem de capela já, mantinha-se a ideia do Deus único. Unidade de Deus. Um princípio sem forma. Gente, o que é forte para o judeu é que Deus não tem forma. Outro dia estava discutindo um judeu e um ateu. E o ateu falava que Deus não existe. O judeu falou, pelo amor de Deus, claro que Deus existe. Aí o ateu falou, mas tá, e o que é Deus? Como que é Deus? Deus não tem forma. Deus não tem espaço e tempo. Então, também não existe. Quer dizer, a gente só pode imaginar que existe aquilo que a gente pode mensurar. A gente pode escravizar a espaço e tempo. Deus não se pode escravizar a espaço e tempo. É um princípio absoluto e sem forma. Enquanto que na raça branca havia o politeísmo, a diversidade de deuses, a personificação, vocês vão ver já em cada um dos povos, dos deuses, Deus disso, Deus da água, Deus do fogo, Deus do trovão, Deus daquilo, tá? Com suas mitologias. Lá é um Deus absoluto, aqui é um Deus relativo. Lá falava de princípios absolutos, aqui de evolução ascendente. Lá falava da ideia da unidade, tá? Da universalidade do princípio, e aqui da diversidade, dos vários deuses. Lá falava-se da doutrina de Deus para os homens. E isso estava errado, isso estava certo. Mas é necessário conjugar isso aqui para entender o todo. Aqui falava do homem para Deus. Aquele símbolo que tem no Congresso Nacional, das duas casas, e quem fez foi Niemeyer. Uma representa de homem para Deus, outro de Deus para os homens. Há uma simbologia na obra de Niemeyer, embora ele seja comunista, né? Adiante. Várias informações. Vou repetir isso aqui nas próximas 15 slides. E vou fazer chamada oral. A luta entre a raça branca e a raça negra, em alguns lugares, a colonização se deu de modo pacífico. A convivência é normal. Você tomou uma região, né, na guerra, mas convive. Na outra, se deu de modo perigoso. Foi imposto, tá, a supremacia do vencedor. Da pacífica, gerou a turma semita. da Belicosa afro-mariana. E quem são os semitas? Quem são os arianos?
Perdão.
Nos semitas, trouxe a religiosidade dos padres negros, do conhecimento do Deus absoluto, do monoteísmo. E para a raça, onde foi Belicosa, ficou-se a religiosidade do pessoal do norte da Europa, da raça branca. Portanto, politeísta. Agora sim, quem são essas pessoas, esses grupos? Dos semitas, egípcios, caldeus, fenícios, judeus. Monoteísmo. Dos arianos, gregos, politeístas. Etruscos, Itália. Daqui que veio aquela colocação toda, aqueles deuses todos que não tinha no culto jupiteriano, e quando os gregos católicos, passou um monte de imagem. É histórico isso aqui. Os iranianos e os hindus. Embora os hindus tenham coisas grandes para mostrar para a gente.
Mas os egípcios são monoteístas?
Egípcios são monoteístas. Não. Aguarde, eu vou chegar lá. É verdade. Então, olha que é importante a gente entender. Nada se perde. Deus não usa o melhor, Deus usa o que tem. Dos semitas, da raça semita, da raça ariana, veio do Egito, onde Moisés iniciou o conceito do Deus único. Na Índia, onde Krishna esteve lá, a doutrina do verbo de Deus, verbo divino. Isso é necessário entender para entender Jesus. Se não, fica dogmático. Começando agora, tá? Não sei quanto tempo passou, mas agora vamos começar a nossa palestra. Rama, o primeiro grande mestre. Lá na Pérsia, vocês estão dizendo a festa, o atual Irã, tem uma referência que Zoroastro pergunta para Hormuz. E para isso, Hormuz é Deus. O mestre ensinava para a gente que Hormuz é Jeová. Zoroastro perguntou para Hormuz: quem foi o primeiro grande mestre? E Hormuz responde: foi Ima, quer dizer Rama, a quem eu dei uma espada e um gládio e o mandei em direção ao sol nascente, em direção ao oriente. É verdade. Rama sai do meio da raça branca na Europa e vai em direção ao oriente ensinar lá na Índia. Para os hindus, você parece o Rama, no Ramayana, na Copé Hindu, você parece como Rama mesmo. Para os egípcios, Rama é designado Osíris. Aí você consegue entender os vários deuses do Egito. Tá? Para os gregos, ele é Dionísio, o conquistador da Índia. Eu gostaria, quem tivesse o tempo, acho desnecessário, para estudar cada um desses grupos, para entender melhor. Mas estudando aqui a linha mestra, tá? A linha tênue de si. E Orfeu designou Rama como um deus. Aqui tem uma outra preocupação. Krishna, vou falar já sobre ele, passou para a história como Deus encarnado como Krishna. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o princípio. Krishna não é Deus. Jesus não é Deus. Representam Deus. O Oswaldo Polidoro, quando escreveu a poesia Deus, ele falou: eu e Deus formamos uma única unidade para escrever essa oração. Polidoro não é Deus. Deus não é escravo de espaço e de tempo. Porque seria qualquer coisa menos Deus. Deus não encarna, Deus não comunica. Deus se manifesta presente absoluto através de suas leis, com dois princípios, espírito e matéria, e com leis regentes fundamentais, o princípio manifesta de si tudo quanto existe. Tá? Vamos lá. Havia, e aqui eu lembro da Delira, conta na história, uma epidemia entre a raça branca. Rama, num sonho, ele percebe que tem uma planta e vai curar. Então ele cura toda a turma lá das aldeias e torna-se chefe dos sacerdotes. Com isso, ele paga com sacrifícios. A revelação era feita à noite, e aí as mulheres presentes na sala vão me bater, mas isso é Dorothy Hicks escreve, tá? Quem fazia essas orações, essas sintonias, eram as mulheres,
lá vocês vão ver a terminologia aqui,
e quando os homens, ou quando algum guerreiro, ou quando alguém era contra a ideia delas, havia sacrifícios humanos. Rama vem para organizar tudo isso. Ele fez o seguinte: se eu tirar, e aqui tem a visão que ele teve, se eu tirar o poder das mulheres, os homens vão se sobrepor a elas. Então ele vai fazer um trabalho bem bacana, já já. De um lado, Rama tinha o culto ao touro, e do outro lado, o culto ao carneiro. O culto ao touro é o culto lunar, feito à noite, com, usando a tecnologia de hoje, feitiçaria. E o culto solar, ligado ao carneiro. Então o carneiro vem de muitos anos antes de Jesus, a simbologia do carneiro. Era feito de dia, e Rama fazia nas montanhas, à luz do sol. De um lado havia a encenação, e aqui era uma outra preocupação para nós. O que você é? Eu sou espírita, eu sou divinista. Muito cuidado. A gente tem que pedir a Deus ferramentas para trabalhar. E as principais ferramentas são as mediunidades. A gente tem que pedir a Deus responsabilidade para usar essas ferramentas. Porque qualquer deslize do médium poderá nos ligar a planos inferiores e poderá espíritos obedeiros estar explicando através da gente como se fosse uma grande coisa. Está apenas nos dando corda para a gente dar um... Né, Mara? Caiu um tombo feio lá na frente. Mediunidade sempre. Com Deus, com a lei de Deus. Fora da lei de Deus, cuidado com a mediunidade. Abre uma janela para o alto, abre uma janela pior. Se você, médium, vaidoso, visse coisa feia, você se afastava. Mas esta coisa feia se mostra uma coisa bonita. E você se envolve e acaba quebrando a cara.
Quantas pessoas a gente já viu acontecendo isso?
Nossa Senhora.
Nossa
vida.
Infelizmente.
Rama. Falei, saiu da Europa, né? Que era branca. Em direção ao centro do mundo na época, que era a Ásia. E aqui vai outra informação para vocês. Há muitos anos, algumas décadas atrás, um cidadão esoterista aqui do Brasil foi lá para a Índia e encontrou lá um grande mestre na Índia. E mas por que você veio fazer aqui, filho? Ele falou, vim buscar conhecimento. Esse mestre teria dito para ele, volta, agora é a hora e vem do Brasil. Quer dizer, o pessoal sabe. Eu fiquei emocionado de ter agora há pouco que comprei o Popovug lá no México e tivemos a chance dele e eu de conversar bastante com os maias. E os maias são descendentes, né? Trouxeram lá o Popovug até hoje. E os maias têm uma crença. Eles falam, daqui saiu todo o conhecimento, foi para o mundo e vai voltar para cá o conhecimento. Os maias falam no México as mesmas palavras que Oswaldo Polidoro fala aqui. Aqui onde está a primeira Bíblia, Popovug, depois de todas as Bíblias que eu mostrei para vocês, volta aqui novamente para ser entregue o Evangelho Eterno. Então é um ciclo que nós que somos estudiosos, universitários, estudiosos, como o mestre tem acesso à informação, achamos que sabemos. A doutrina não é de homens, a doutrina não é de grupos, a doutrina não é de nações, a doutrina é de Deus para todos os seus filhos. Fiquei emocionado quando ouvi do Maia dizendo, saiu daqui todo o conhecimento, está voltando aqui agora. E há uma profecia de que Jesus vai encarnar, ou iria encarnar, não sei se ele mudou alguma coisa, no México.
Mas você lembra que os seus olhos falavam isso, até o Sampaio brincava lá que nós vamos ter como na próxima
encarnação,
mas aí depois os seus olhos falavam que não.
Não sei, mas ficou atualmente.
Não, mas ficou uma grande interrogação.
Então vamos lá. Rama é uma encarnação anterior de Moisés. E o trabalho dele foi muito, muito, muito parecido de Moisés. Ele organizou a sociedade. Nós estamos aqui há 5 mil anos, 10 mil anos, sei lá quanto tempo atrás. Tá? Ensinou a agricultura, proibiu a escravidão. Então o que ele fez? Para não ter a briga entre homens e mulheres, ele instituiu a mulher a sacerdotisa do lar e o homem faz a doutrina no templo. E criou o conceito de casta segundo a ocupação.
Hoje nós temos isso. Um é gerente, outro é subgerente, outro é chefe, outro é subchefe. Isso é normal. O que não pode, se for depois, é as casas dele de cristais. Então eu sou filho do Alexandre.
Sou Alexandre? Fala. Não, foi filho.
Você é o Alexandre grande?
Não.
Se ele é bom, Alexandre? Eu não sou bom necessariamente. Tá? Não é hereditário, que ele tem uma situação inteligente e eu vou ser inteligente também. Não, cada um é um espírito, filho de Deus.
É, mulher se diz o homem o Deus.
Tinha lá as festas, tá, da colheita, do outono, do Natal. Ó, o Natal vem de longe, hein? Outro grande mestre, Krishna, na Índia. E aí eu começo a colocar a simbologia. O que lá nos Vedas, olha essa palavra, Vedas, para entender Moisés. E só dá para entender Jesus e entender Moisés. Só dá para entender Moisés e entender os Vedas. Lá tem a simbologia do Agni e do Soma. Agni quer dizer fogo, na simbologia deles. Com o conceito do princípio universal, do Deus absoluto, do Deus imaterial. O esposo, deixa eu contrapor então. Aqui é o princípio, Deus. Aqui é o começo da matéria, a luz divina. Aqui é o esposo e a esposa, o eterno masculino e o eterno feminino. A essência, princípio de tudo. O começo dos mundos visíveis. Em Jesus, a gente vai usar a simbologia também. O esposo e a esposa. Do esposo e da esposa, da essência, o esposo, e da forma, a esposa, chega-se ao Deus único, ou parte do Deus único. Está escrito no Bhagavad Gita, está escrito no Evangelho Eterno. O Ser Supremo imola-se de si mesmo, subdividindo-se para sair da unidade. Então existe uma realidade, Deus. O resto, tudo é consequência. Deus manifesta de si, individualiza-se em si mesmo para criar o Espírito Filho. O Espírito Filho passa pela evolução e volta a Deus em plenitude de consciência. O mestre falava, o Espírito tem início, mas não tem fim. Ele se individualiza em Deus, depois ele toma a plenitude da consciência de Deus, sem perder a individualidade. Se alguém levantar a mão e falar, Jorge, como é que é isso? Eu respondo, mas não tenho a mínima ideia. Mas é isso, mas é assim, como diz o Chico. Tá? Fala lá no Bhagavad Gita, da... esse termo aqui é perigoso. Tá? Acho que fala como involução. A queda das almas, sai de Deus, vem para a matéria. O que é perigoso o termo involução? Tudo que existe é evolução. Mesmo o espírito saindo de Deus, ora falha, né? Sai de Deus, que acontece para cima. Se manifestando em Deus, vindo para a matéria, é evolução. Não existe involução. Por exemplo, a Ivana, hipoteticamente, pertence ao quinto céu. Esse é o... parece como nós também, né, Ivana? Vem para o planeta, vem para a encarnação. Mexe os pés pelas mãos, faz um monte de coisa errada. Ela volta para o quinto céu? Não. Pode ser um céu muito ruim, pode ser no mínimo um céu. Ah, segundo céu, terceiro céu, não tem ideia. Tá? Mas não perde a evolução. Assim que ela resgatar as faltas dela, tudo aquilo que ela tem de conhecimento de Deus abrochado, ela retoma ao fim do céu, só para ilustrar ao seu, a sua posição.
Será que eles não falam em evolução porque é uma materialização?
Exatamente. Vim para a matéria. Ele sentiu de vir para a matéria.
É quando eu vi, eu senti isso. Né?
É. Em Hermes, a gente vai encontrar essa ideia de Deus e a matéria como um grito da luz, palavra de Moisés. Em Moisés, a gente encontra esse masculino, esse feminino, uma simbologia. Tá? Adão e Eva não podem ser um homem e uma mulher, obviamente. É, em Orfeu, vou falar da Perséfone. Todo mundo vê em livro, ou vê no teatro, né? A história de Perséfone. Mais um. Olha o que está escrito em Krishna, lá no Bhagavad Gita. Deus, depois de Deus, a primeira manifestação em direção à matéria é a luz divina. E isso não estou lendo o Evangelho Eterno. Isso estou lendo Bhagavad Gita. Os amores do céu não são conhecidos pelos profanos. os mistérios do esposo e da esposa, só os homens divinos são revelados. Aqui está defendendo a ideia da iniciação, né? O esposo e a esposa significam o esposo, aquele purgatório. O esposo e a esposa significam o esposo, Deus, a esposa, luz divina. Porque Deus é a essência, a luz divina que recebe o Espírito. Os chamados homens divinos são aqueles cujo perispírito se elevou à luz divina. Então você sabe como é que funciona, né? O Espírito é imaterial. Nós somos uma manifestação do próprio Deus. O Espírito imaterial não poderia agir na matéria. Então, uma lei divina que está no Evangelho Eterno é o movimento. A partir do momento que a gente individualiza em relação a Deus, há um movimento. Havendo movimento, há uma oposição. Essa reação, essa colocação, é chamada de luz divina. O primeiro meio que a gente se move é a luz divina. E vai formando o nosso perispírito. Luz divina está na vida eterna. Éter, energia, gás, apoio, líquido, sólido, tem que poder agir. Vamos fazendo a nossa evolução, usando a parte mais grosseira. Vamos evoluindo, vamos perdendo a parte mais grosseira, até voltar o nosso perispírito à luz divina. Isso está na Bíblia dos Espíritos. Por isso que eu falo, é difícil ler o Polidoro? É difícil, mas temos que ler. E ele falava, é necessário ler para compreender, e é necessário compreender para ler melhor. Então, se alguém falar para mim, Jorge, já li o Evangelho Eterno? Fala, legal, lê de novo. Mas eu já li 3 vezes. Ótimo, lê a 4ª. Tá? De novo, aqui é repetitivo, tá? O fogo sagrado, esse universal. Então ele fala do culto solar, um pedaço, e do culto lunar. É sempre a guerra entre esses dois cultos. No culto solar, dos negros, o Deus masculino, princípio masculino, o Deus único, tá? Magia branca e a revelação sadia. Nós vamos ler no Bhagavad Gita a guerra que há entre duas tribos, os Pandavas e os Kuravas. Na verdade, é a guerra entre a revelação e a encenação. Havia as pessoas que queriam ficar com o culto lunar, até hoje tem, e as pessoas que queriam ficar com o culto solar. Olha o que está no Bhagavad Gita. O Verbo Divino, que é o Espírito cristificado, é a divindade, Deus, manifestado no homem. Está no Bhagavad Gita que o mundo é tríplice. Acabei de falar. O Espírito, que é imaterial, o perispírito, que é a ligação entre o imaterial e o material, e a própria, não, foi o contrário, né? A essência, que é o Espírito, o perispírito, que é a ligação entre material e material, e a matéria. E a união divina, que a gente liga, que está lá na Índia, ao Nirvana. E eu tive a oportunidade de postar um dia desses, foi de uma pessoa que eu conheci, achei que era inteligente, monja Coen, cometeu uma bestialidade. E eu escrevi lá nas redes sociais, porque ou as redes sociais servem para colocar os nossos valores, ou acaba com isso. Você fica mandando piadinha, farinha um para o outro, não precisa. Ou nós colocamos as nossas convicções nas redes sociais, ou não precisa. Eu saio fora de tudo quanto é rede social. Então eu escrevi lá que era se diz budista. E eu escrevi lá, um grande Buda, que é o Polidoro, recentemente disse, é proibido ser burro. Se houvesse um 12º mandamento, diria, é proibido ser burro. Ninguém pode dizer budista e fazer o que ela fez. Vamos lá. No Bhagavad Gita encontramos a doutrina do verbo solar. Do verbo luz, que fala verbo solar, tá? Que vem de milhares de anos, perde na noite dos tempos. Todas as doutrinas reveladas esplende a verdade crística, fulgura a sabedoria, canta o amor,
e tem marca fundamental a evolução das almas até atingir a união. Olha os conceitos que Krishna coloca aqui. Tá? Vou pular essa parte da história. No Bhagavad Gita, fala-se de emanação. Pode-se ir à procura daquela meta da qual todos, da qual, desde que se consiga alcançá-la, não se retorna jamais. A gente encarna e desencarna, encarna e desencarna. Quando retornarmos a Deus, não temos mais obrigação de encarnar na Terra. Encarnamos, onde quer que esteja, por missão. Tá? Com a ajuda da minha natureza, eu emano toda a multidão de seres. É do princípio. Vou me atrever a falar para vocês uma coisa que é mais maluca do que tudo. Um dia, um amigo nosso, num dos estudos que ele fez, ele falou para mim que um espírito crucificado também emana. Eu achei tão absurdo e tive a chance de estar jantando com o mestre e puxei o assunto. Falei, mestre, a gente escrevendo para ele que espírito crucificado emana, ele tranquilamente falou, quantos de vocês eu chamo de filho e vocês não têm noção do que eu estou falando? De novo, você vai falar, Jorge, como é que é isso? Não tenho a mínima ideia, mas é assim. Tá? Brahma, Deus, é o ser imperecível. Tá? É a emanação que dá origem de todos os seres, a todos os seres. Falando de Deus, Krishna, tá? O Supremo Manifesto, a sua forma é inconcebível. Deus não está no céu. Deus é o eterno presente. Falando do Espírito, a essência divina imortal. Ora, esse ser divino, esse amigo supremo, está dentro de cada um de nós. Deus reside no interior de cada homem, mas poucos sabem encontrá-lo. É moda, né? O pessoal se ligar à yoga, ao conhecimento oriental, e falar, namastê. Deus responde, namastê, sem noção do que está dizendo. Jesus, quando disse, vós sois deuses, explicou esse namastê. Deus está no interior de todos os homens. E eu gostei muito, e também postei na internet, a fala de Charles Chaplin, no filme O Grande Ditador, onde ele fala, está escrito no Evangelho de Lucas, Deus está no interior de cada homem, não de um homem, de um grupo de homens, de todos os homens. Os homens são livres, diz o Charles Chaplin no filme. E cita o Evangelho de Lucas, porque Deus está no interior de cada um e de todos nós, indistintamente. Falando da reencarnação, lá, muitos anos antes de Jesus, da mesma maneira que o homem, deixando de lado suas roupas velhas, veste outras novas, também o espírito, depois de abandonar seus corpos gastos, reveste-se de corpos novos. Então, sempre se discute reencarnação. Isso aí é conhecido milenarmente. Da Sagrada Trindade, está no Evangelho Eterno, está no Bhagavad Gita também. Desde que chegam a mim, essas grandes almas não renascem jamais. Alcançaram a meta suprema. Aquele que é dito e manifesto é imperecível e é a meta suprema. Gente, de todo esse conhecimento esotérico aí, pense o seguinte: nossa vida, nossas vidas, tá? Nosso cotidiano, nosso dia a dia, está duro. Nós temos as nossas dores, nossas cicatrizes, nossas dificuldades, mas, como diz o samba, né? A vida não é só isso. Nós temos um futuro glorioso nos aguardando. Tá? Só passando rápido aqui, porque temos muita coisa a falar. O dourado caminho do meio, a moral. Não se apegar ao fruto da ação. Não basta praticar o bem, é necessário ser bom. Se tem discutido muito, né, Fabiano, ultimamente. Tem gente que é traficante e dá cesta básica. Ele está fazendo bem? Tá. Ele é bom? Não. Tem político também nessa situação. Tá? E eu peguei uma frase do mestre aqui. O mestre Dia falou, eu não me desiludo com as pessoas. Por quê? Porque eu não me iludo com elas. E aí, Cristo também, semelhante ao que é Jesus, a transfiguração. Ele se manifesta como luz, como Jesus fez enquanto estava morto.
É muito parecida a história de Cristo com Jesus. Também, eu li aqui, também nasceu de uma virgem, Devati. Também não deixou o corpo. Também fez a transfiguração.
Nossa, já tem muita coisa para falar. Vamos para frente. Hermes.
Lá no Egito, a gente vai encontrar o Deus, as falas de Deus, do Cristo, um verbo divino, remonta à raça vermelha. Ele é oriundo da raça negra. Hermes é considerado três vezes sábio, porque ele era, e no Egito é muito comum isso, rei, sacerdote e legislador. Seria bacana, isso seria um caminho, se os nossos políticos, nossos governantes, fossem iniciados. Uma coisa que a gente vai ver já, se conseguir fazer no tempo, é a doutrina só foi restaurada porque conseguimos separar o Estado da religião. Mas, porque a religião está errada, a católica, mandava o Estado. Mas lá no Egito, o rei era legislador e era sacerdote também. O que é a visão de Hermes?
Na iniciação egípcia, todo mundo tinha a sua preparação, e lá era terrível, porque você tinha uma... era muito intensa a iniciação egípcia, você tinha risco de morte. E quando você terminava a sua preparação, o seu ciclo de estudo, a sua iniciação, você tomava uma bebida e ia até o seu céu, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, e contava a sua experiência mística, eles falavam. Hermes passou por a iniciação e foi até o sétimo céu. Ah, eu falei aqui, mas também Krishna foi até o sétimo céu. Ou seja, tudo que está no Brasil Eterno, os sete céus, está na Índia e no Egito. Aliás, olha lá, as provas da iniciação eram terríveis. Mas tinha lá um corredor muito grande, tinha que percorrer, correr, se arrastar. Depois ele tinha que passar pela água, tá? Um lago frio, subterrâneo. Depois ele via na frente, está pegando fogo. O que eu faço agora? Não podia voltar para trás, tinha que ir para frente. Se ele tivesse confiança, aquilo era uma ilusão de ótica. Ele passava. E conta a lenda que quando ele terminava esse percurso, tinha lá comidas, frutas, não sei se mulher fazia iniciação também, pensando na iniciação do homem, mulher muito bonita, se oferecendo a ele. E se ele entregasse esses sentidos, ele era reprovado na iniciação. Era a prova de controlar os seus sentidos. Lá em Hermes, também tinha explicação do mundo tríplice, o mundo divino, o mundo humano, o mundo intelectual. Guarde isso aqui para falar de Moisés já, que ele está de Gênesis. Okay? Pois de Hermes, elevou-se do abismo uma voz, era o grito da luz, que eu vi com meu agora há pouco lá. A luz é a inteligência divina que contém todas as coisas. As trevas são o mundo material. E o fogo manifestado é o Cristo. Sete estados diferentes, sete planos onde se passa para cumprir a nossa evolução. De novo, aqui a ideia da queda da alma, que vai lá atrás. Algumas saem novamente, sobem novamente até o Pai. Esses potentes, sendo elas mesmas potências. O que quer dizer isso? O Espírito se eleva até Deus, em plenitude de consciência, para representar Deus perante mundos e humanidade. Não estou falando do Evangelho Eterno, estou falando de Hermes. Hermes fala no livro dos mortos do Egito, tá? Da centelha divina, que por evolução vai brilhar mais do que jamais algum sol poderia brilhar. Deus é a única alma do todo que subdivide. Deus se manifesta no Espírito. Os homens são deuses mortais, e todos nós somos deuses em potencial, nós morremos, e os deuses são homens imortais, aqueles que não precisam mais reencarnar. E lá, na Grécia, vem Orfeu, uma época próxima de Moisés. Moisés foi 1480 anos antes de Cristo. Ainda estava em decadência, num período chamado Caliúga. O Egito, que foi grande pela ciência dos sacerdotes, se tornou esotérico, fechado. A Grécia era a Nova York dos dias de hoje, uma esquina do mundo, entreposto comercial, e lá tinha mistura de vários povos, da raça branca, da raça negra, da Índia, da Fenícia, do Egito, consequentemente a mistura de vários cultos. E é nesse meio também que vai encontrar a luta do culto lunar, sacerdotisas, fazendo suas sessões mediúnicas à noite na floresta, e através de orgias, e é a vivência que era chamada bacantes. Daqui vem a teologia do bacanal. E os sacerdotes do culto solar faziam a luz do dia, nas montanhas normalmente, e tinham leis severas para manter a sociedade, a ética moral na sociedade. Orfeu se iniciou, ele é da Grécia, se iniciou no Egito. Pitágoras é da Grécia, se iniciou no Egito. Jesus se iniciou no Egito, por quê? Cadê? Alguém fala, a mãe dele, Orfeu, fala para ele: na Grécia nós temos conhecimento, mas o conhecimento puro está no Egito. Então ele declara, assim como Rama guerra as bacantes, restaura o culto solar, organiza novamente a sociedade, institui o conhecimento de modo dramatizado. A Bíblia fala uma coisa, é verdade. Era muito pesada a iniciação no Egito. Parece que acabei de falar. Tinha esse risco de morte. A Bíblia fala, o grego não aguentaria uma iniciação como aquela do Egito. O grego era muito almofadinha, claro, tinha os espartanos. Mas o grego de Atenas era muito, muito, não sei se temos usado, para enfrentar aquela dureza que era a iniciação egípcia. Então, Orfeu começa a colocar de modo dramatizado, por exemplo, Perséfone, que tem de perto de atrás aí, em filmes, ela é bordadeira. Ela borda, na verdade, a história da centelha, que desce para o caos, desce para a matéria, para depois voltar a Deus. Ó, lá em Orfeu, um Deus único reina no céu profundo e no abismo da terra. Não existe no espírito, perdão, não existe não, apaga o que eu falei, no espírito mais endividado que há na terra, na mais profunda da subcrosta, lá está Deus manifestado. Não tem nada que não tenha Deus. Ah, Jorge, meu cara está lá, nem fome ele tem, o cara é... Deus está em tudo. Ele reina nas profundezas da terra e nas alturas do céu. De emanação, olha lá, de novo, a mesma história. Júpiter, Deus, é o esposo e a esposa, o homem e a mulher, o homem e a mulher, o pai e a mãe. Do seu matrimônio sai tudo. Da reencarnação, a palavra foi na Grécia, 1500 anos antes de Jesus. Quando as almas voltam para a luz, trazem manchas horrendas, sendo necessário voltar para a terra para tirar essas manchas. Karma e reencarnação. Da sagrada realidade, os puros, e puro aqui não é um decreto, é quem atinge uma condição espiritual, vão para o sol de Dionísio. Dionísio, aqui na Grécia, se refere a Rama, lá na Índia, que achavam que Rama era Deus. Após ter descido da escala dos reinos, tornam a sair finalmente do ciclo das gerações. A gente reencarna, 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 para um dia não ter mais necessidade de reencarnar. Fala dos verbos divinos e da missão dos verbos. Contei toda essa história, rapidamente, para a gente entender Moisés. E aqui é essencial. Primeira coisa importante.
Moisés, ou a importância do povo hebreu,
manteve o monoteísmo e vai ser o berço para o chamado cristianismo. Moisés se iniciou no Egito, mas toda a sua obra, o Pentateuco, principalmente o Pentateuco que está no Gênesis, é baseado nos conhecimentos védicos que veio da Índia. Veio da Índia através de uma encarnação do mestre Polidoro, muito lá atrás, quando se chamou Enoque. Ele foi até a Índia, aprendeu e trouxe para o seio do povo hebreu. Qual a importância do povo hebreu? A ligação entre o antigo e o novo, entre o Oriente e o Ocidente. Moisés é organizador e ele trouxe um povo preparado para receber Jesus. O judeu, ele faz qualquer coisa. Ele vende a mãe, mas não nega Deus. Então, ele manteve um dogma. Preparou um povo para receber Jesus. E foi o maior médium flamejante da história. Um dia, também, conversando com o mestre Polidoro, bobinho aqui, né? Ficou lá outras coisas na cabeça. Mestre, assisti os 10 mandamentos. Todo mundo assistiu aqui, né? 7º mês de maio. Foi filmado em 1950, alguma coisa. Falei, grandioso o filme, né, mestre? Falou assim, o filme é muito grandioso. Não é isso, mestre, uma palha da ideia do que foi aquela época. O filme, por mais grandioso que seja, não passa uma palha da ideia do que foi a vida de Moisés. Então, já falei. Enoque foi buscar, mestre patriarca, né, de antes de Lúcio, foi buscar esse poder, esse conhecimento que tinha no Oriente e trouxe para o Ocidente. Moisés começou a escrever a Bíblia baseado no velho prometido, tá? Então, quando você chegar aqui, vê Adão e Eva, isso que eu falo, o primeiro slide foi esse. Pegar a história de uma religião, ela se torna infantil. A teologia é infantil. E se você quiser discutir, ela é dogmática. Por quê? Na simbologia de Adão e Eva, Moisés considerou aqueles três princípios: o mundo divino, o mundo intelectual e o mundo natural, o mundo material. Então, mulher, Eva, é o gênero universal, tá? Adão é o princípio masculino. Esposo e esposa, princípio masculino e princípio feminino. O poder conceptivo, o poder organizador. Adão é Deus, é a essência. Mulher, Eva, é a luz divina que dá forma. E se pensarmos de outro modo, como está escrito nos livros da Capela, Eva é a, falei agora há pouco, é a raça que brotou aqui na Terra, e Adão é a raça que veio de fora, para que juntos pudéssemos nos ajudar e continuar a evolução. Percebe como é necessário ler lá atrás para entender aqui na frente? A expulsão do paraíso, Caim e Abel, do bonzinho, Abélico, sem maldade. Tá? Caim matou Abel. O que significa isso? O pessoal que veio de Capela ainda conviveu um pouco aqui e alguns voltaram para Capela. Então por que que Abel desapareceu? Porque ele voltou para Capela. Tá? Tem um outro livro agora que complementa. Vocês já leram? Esse lado do amor? Deixa eu mudar a frase. Quem já leu Esse lado do amor, levanta a mão. Eu passei com algumas pessoas aí em PDF. E daí eu passo, me dá o... A Tânia passou?
Passou.
Eu passo, tem livraria. É muito bacana. É história, claro, ele fala de um homem, uma mulher, um romance, mas pode ter dois espíritos afins, né? Mãe, filho, amigos, irmãos. É Eros, por causa do livro. Eros foi Capela e veio expulso para a Terra. E passou muitos anos aqui, encarnando, sofrendo, fazendo papapá, na hora que Jesus, ela pede para vir encarnar junto com ele para ajudá-lo. É uma história de amor muito bacana, mas conta a verdade. A maçã, então, tudo uma simbologia que está no Gênesis. É a procura do conhecimento, por isso que Eva comeu a maçã, tudo errado, tudo certo. A árvore do bem e do mal é o conhecimento da verdade. Cadê? E aqui peguei do mestre, nome de Moisés. Os 10 mandamentos, nós percebemos que a primeira sentença fala da relação do homem para com Deus e as 6 últimas da relação com o próximo. É o maior tratado de sociologia que a humanidade possui. Por isso que eu falei agora há pouco, se os nossos governantes fossem iniciados, o mundo seria melhor, o mundo seria mais humano. Moisés, que é só para ilustrar, tá? Da revelação. Está escrito lá no Velho Testamento, livro de Números. Quem dera, o Senhor deve ser espírito e todo o povo profetizado. Moisés levou 40 anos para atravessar o deserto. Acho que não precisaria. Mas foi toda uma preparação, uma geração, né, que mudou para chegar na Terra Prometida. E eram várias tribos, não era assim um grupinho afim. Eram várias tribos, milhares de pessoas, cada um incomodado com alguma coisa. E Moisés reuniu os anciãos e pediu a Deus que manifestasse a mediunidade a eles para que eles pudessem ajudar Moisés no terceiro deserto. Então foi a primeira generalização dos dons mediúnicos. Quem dera, se eu desse o Espírito e todo... Ah, o que está escrito aqui? Isso aqui. Por quê? Moisés reuniu os anciãos numa tenda e fez o que fez. E alguém fala para Moisés: mestre, mestre, tem gente que não é da turma que está vendo espírito lá. Mas ele falou: olha, é para todo mundo ver espírito, não é para meia dúzia. Moisés aponta para Jesus: quando os tempos chegarem, o Eterno, Deus, fará aparecer um profeta como eu entre vossos irmãos. E Deus colocará o verbo em sua boca. Ele aponta para Jesus, Moisés. Nossa, já tem Pitágoras, eu vou correr. Com Pitágoras, na Grécia, perto do século... século de... Ai, a fase de aula da Grécia. Péricles, não. Não importa. Já tinha... Engraçado, as religiões que se formam quando os mestres se vão da carne... Eles têm uma preocupação de desaparecer com as coisas do mestre. Não sei se eu falo ou não falo, mas eu vou falar. Eu ouvi de uma pessoa que conviveu com o mestre que o evangelho eterno está superado, pode jogar fora. Eu não sei se eu atiro a cadeira na cabeça da pessoa ou se eu choro. Mas existe uma preocupação do ser humano de acabar com a doutrina.
Em Crotone, que é onde o Pitágoras viveu, gente, vai cair no pedaço. É triste demais. Ele é tudo bonitinho, não sei o quê. E aquilo, que era uma coisa tão maravilhosa.
Era para
estar
viva,
né? Pô, é uma base. Ele ensina como a gente devia viver, né? Eles esqueceram tudo, jogaram tudo fora.
Pitágoras, mestre antiga da Grécia grega, enquanto Orfeu era mestre da Grécia sacerdotal. Qual é a importância disso aqui? Primeiro, Pitágoras foi se iniciar no Egito. Isso aí é legal. Durante 22 anos, eu pergunto para nós, que me incluo, quem de nós aguentaria uma preparação por 22 anos? A faculdade é uma coisa, né? De 4, 5 anos. 22 anos se preparando para fazer a vida pública. E ele... Exatamente. Então, Pitágoras tem uma vantagem. Ele foi e começou, vamos ver daqui para frente, começou a trazer a doutrina de dentro dos templos para a vida prática. Então ele preparava o pessoal dele, seguidores dele, né? Assim que ele, a mãe dele fala, foi o Orfeu, o Pitágoras. A Grécia tem a ciência dos deuses, mas a ciência de Deus é só no Egito. Então ele se prepara durante 22 anos, é o Jesus também. Dos 9 aos 30 anos ele passou se iniciando. Repetir a revelação, a sacerdotal, isso é importante, é legal, mas o essencial. Foi a primeira iniciativa de abertura dos templos. Por quê? Ele trouxe ensinamentos
para o meio da sociedade. Tá?
Isso está na Bíblia dos Espíritos. E falou, Pitágoras, como todo mundo conhece, era matemático.
Mas mais profundo do que a gente sabe. Um representa Deus, porque é a substância indivisível. E ele contém em si mesmo todo o infinito. Dois, Pitágoras dizia que a grande mônada é a manifestação de Deus. É Deus e a matéria. E o três, já é a ideia, o mundo real é triste, porque assim como os homens compõem três elementos, corpo, alma e perispírito. Resumindo o que eu falei aqui rapidamente, a revelação aparece no Egito com Moisés, Israel, muito forte com Moisés, na Grécia, com Pitágoras e com Orfeu. Com Moisés, no Egito, era fechado. Com Orfeu, fechado, mas revelado de um modo mais suave. Com Pitágoras, permanecia fechado, mas de um modo mais humano. A manifestação revelacionista se tornava muito mais na prática. Com Moisés, ele deixa os tempos, ao frente dos tempos, e traz para o público, para o solteiro. Quem dera que Deus desse seu Espírito e todo mundo profetizasse. Com Jesus, a revelação passa a ser praticada em praça pública e é para toda a humanidade.
Graças a Deus, até hoje.
Até hoje. Quem aqui assistiu o filme que passou um dia dentro do Telecine, mais que uma vez, diga de passagem, é Ressurreição. Eu quase aplaudi a televisão, quando no final, Jesus está indo assim, os apóstolos ficam para trás,
e o sol, o seu sol até ele mesmo, e ele vira e fala, recebereis a aventura do Espírito Santo, e seria ele que punha, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra.
Gente, eu pedi para o Dr. Vasco passar o vídeo para a gente, o filminho. Nós temos, segundo o Ouro catalogado, mais de 1.000 religiões. Não tem nada nelas que traz a mensagem de Jesus. Por quê? Porque a gente fica com os dogmas humanos e esquece a essência da doutrina. Pode fechar isso aí, depois eu volto. Aí tem uma musiquinha aqui acompanhando para mim?
Pode. Ah, você pode jogar?
Não, peraí.
Que não é importante, só para ilustrar para vocês.
Pode passar?
Pode. Mas está na tela.
Peraí. Calma, problema técnico. Vou ter que tirar a apresentação, depois a gente volta então.
Aí, ó. Isso.
Aí.
Aumenta. Olha lá. Como as maiores religiões se manifestam, espalharam pelo mundo? O hinduísmo. Thank you.
Mas, ó, você tem que estar aqui também, pessoal, tá? Não é só aqui pra cima. Só para mostrar. Vai ficar o mundo dividido em religiosos. Olha. Disso tudo, tá? Jesus é a síntese. Se todos nós, humanos deste planeta, ficássemos com a essência da mensagem do Mestre, toda aquela esparramação, aquele espalhar das religiões, seria com conceitos corretos. Mas tinha um conceito errado. Foi. É. Cadê? Agora não, não roda. Não. Deixa eu ver. Para o outro. Isso, eu vou falar agora. Isso eu postei hoje. Isso não, né? Essa é a ideia básica. Aquele que vocês conhecem como o quarto evangelista, João, chamado João Evangelista, 1000 anos antes de Jesus, ele chamou-se Samuel. E foi ele, mais tarde evangelista, né, que criou a escola de profetas. Foi a primeira escola de médiuns que se tem conhecimento. Daqui saíram todos os grandes profetas de Israel. E eu não sabia. Fala-se dos grandes profetas, profetas maiores e profetas menores. Alguém sabe o que quer dizer? Por que fala profetas maiores e profetas menores? Eu não sabia até há pouco tempo. Você vai lá em Comunhas do Campo, ver a obra da Jardim, muito bacana, tem lá todos os profetas. Eu ia na Bíblia, profetas maiores e profetas menores. Quer dizer, se é um profeta bom, se é um profeta... Não, é só literário. Quem escreveu pouco é profeta menor. Quem tem um livro maior é profeta maior. Agora, dentre os profetas, e foi o profetismo que segurou o povo hebreu para vir a receber Jesus. O mestre Polidoro falava: sem a lei de Deus, os 10 mandamentos, de Moisés, e sem o profetismo, a Bíblia seria a história do povo hebreu, simplesmente. A importância do Velho Testamento está na lei de Deus, entregue por Moisés, e nos profetas. E é por isso que no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, aparecem Elias e Moisés. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e Jesus representando a junção. É para fazer profecia, profetismo, é para fazer praticar a revelação, os dons mediúnicos, com a lei de Deus. Com a lei, tudo. Sem a lei, nada. Então os profetas, tá, mantêm a união, a revelação, o Deus único. E Malaquias é o último profeta do Velho Testamento. Aí para, o verso ainda para de repente. Eu não tenho ideia, faz uns 3 séculos antes de Jesus. O profeta é Malaquias. Por quê? Eles recebem a ordem para se recolherem na chamada seita dos essênios para esperar Jesus. Parou o confronto dos profetas que tinham lá com o rei. Vocês veem a história dos profetas todos? É, até entrar em luta.
As guerras de Israel eram evitadas pelos profetas.
E eles recolhem para esperar Jesus.
Quem for estudar, for ler sobre a teologia, né? Só fala teologia, sobre a Bíblia, o mais espiritualizado dos evangelistas, os quatro, é João. Quatro evangelhos, o evangelho de João. Os estudiosos falam que João ou era essênio ou era pitagórico.
E nós, aí no começo, né? Nós fizemos uma palestra da maçonaria e contamos uma história bonitinha, falei, né? Que a Bíblia conta mil detalhes. E contamos a história lá dos
pitagóricos. O que aconteceu? No dia a dia dos pitagóricos. E o pessoal falou, mas essa história não é dos pitagóricos, essa história é da maçonaria. Porque a maçonaria herdou muito dos pitagóricos.
Mas o pessoal confunde João Evangelista, os estudiosos, né? E parece, pela terminologia dele, que ele era pitagórico. Vamos lá. De novo. O que aconteceu?
Então, o Jorge falava que a maçonaria começou no Egito.
Começou no Egito.
Com ele, né?
É.
Mas os maçons
não pegam isso,
né?
Olha, nós pegamos uns 500 do Evangelho Eterno na maçonaria, claro. Não é nada em relação...
Não, estou falando que eles não têm. Eles acham que é mais novo que o seu Jorge fala.
Eu vou pular Jesus, está muito tarde.
Bom, pegar a essência de Jesus. A função messiânica de Jesus foi abrir as portas do templo, ser modelo de conduta para toda a humanidade, ensinar a seguir os 10 mandamentos e praticar a revelação. Quis Deus, Jesus foi profetizado por 36 séculos, 3.600 anos. Jesus foi anunciado pelos profetas. Jesus nasceu por obra mediúnica, que era importante registrar. Jesus pagou com a vida a ostensividade mediúnica que praticou. Ele foi acusado de bruxaria. É isso que consta nos laudos lá, nos autos. Mas, dizia o mestre, quis Deus que Jesus completasse a sua obra depois da sua morte no chamado Pentecostes, na festa de Pentecostes. Isso está registrado no livro de Atos. Então na Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Novo Testamento tem os quatro evangelhos, o livro de Atos na sequência, as epístolas e o Apocalipse. É no livro de Atos que está a maior obra mediúnica que a humanidade possui. Porque lá é Jesus se manifestando entre os apóstolos. E quem quiser também tem um livro chamado Paulo e Estevão. E conta muito a história do Paulo e Estevão naquela época. Foi uma barra. Ok? Tenho muito a vos dizer, mas não poderei suportá-lo agora. E as religiões católicas, por exemplo, dogmatizam sobre Jesus. Não, ele disse. A evolução dos conhecimentos continua. Há um problema de fora, e estava tudo entregue para Jorge. Se tudo foi preparado, se tudo foi entregue por Jesus, então tudo está uma maravilha. Era para ser assim. Morará o lobo com o cordeiro, está profetizado. O leopardo e o cabrito deitará. O bezerro e o filho do leão, o animal, estão juntos. O menino pequeno conduzirá, brincará com a criança, está muito maravilhoso. Até que veio a corrupção, porque ele levantou aqui. Queria maravilha se não tivesse havido uma corrupção. Um dia eu pedi para o meu filho, Kainan, lá na Parada Inglesa, fazer uma palestra sobre corrupção. Porque para mim, corrupção começou aqui. E ele, muito estudioso que ele é, ele conhece o meu Kainan, ele mostrou, a corrupção começou logo após a morte de Jesus. Dizia um amigo nosso, Salomão, né? Os terrícolas terríveis, nós somos perfeitos para destruir as coisas que Deus manda para a gente. Já vi essa ideia de... Como é que fala? Bispo, né? Bispo era um cargo eletivo, não, um cargo político, um cargo legislativo, que tinha nas regiões. Então já havia corrupção. Paulo de Tarso fez um trabalho grandioso de ir de comunidade em comunidade, ensinando o certo. Quando ele passava, eram muitas comunidades, o pessoal deturpava, o pessoal ficava lá com seus interesses humanos.
Aí o Paulo conseguia estar em todos os lugares. Começou a escrever carta, gente, vai assim, gente, para assado, as epístolas. Depois de hoje, fazem grupo de WhatsApp.
E lá no Edito de Milão está escrito assim, isso é história. Entra no Google e pega lá Edito de Milão. Demonstrado por muitos argumentos que o desprezo por uma religião que se tributa suma referência à majestade divina acarreta os maiores perigos das coisas do Estado. Pelo contrário, praticada e devidamente protegida, tal religião tem ocasionado, por graça de Deus, a máxima prosperidade ao nome de Roma e a maior felicidade a todos os nossos negócios, e recebam recompensa por isso. Quanto mais homenagens prestem a Deus, tanto maior utilidade presta ao Estado. Esse mundo está hoje com esses milhares de refugiados morrendo. As crianças morrendo na Síria. Não era para ser assim. A porta lavada volveu ao lodassal. Fala.
O bispo espanhol, quando aprendeu os livros de Kardec, queimou o Barcelona, falou algo bem parecido.
Você vem nessa linha.
Não, mas o mais triste é isso, a porta lavada morreu.
Tá tudo prontinho.
Se a gente colocar isso, a gente percebe quanta carta que nós
fizemos. Tá. A submissão da igreja ao Estado. Mas, se nós permitimos isso, se nós participamos disso, Deus nos dá condições de reerguer novamente. Podia fazer um parte mágico, Deus fosse mágico. Deus não é. Ele permite que a gente raciocine e se coloque em pé novamente. Então ele foi paulatinamente mandando mestres para nos ensinar a lutar contra a teologia infantil e principalmente a perseguição contra os bons mediúnios que as igrejas promovem. E veio, no ano 1100, na cidade de Assis, o mestre Oswaldo Corredor encarnou como Francisco de Assis. E ele foi conversar com o Papa. Então, meu parente, lembra o dia de hoje. Nos dias de hoje, não é para nós, que estamos em contato com a doutrina, abrir guerra santa com quem quer que seja. Não temos inimigos. O que nós temos é a obrigação de informar as pessoas. Mas, Jorge, se eles não quiserem, pai, a nossa obrigação, da melhor maneira possível, né, é informar. Não é, vamos atacar a igreja, vamos atacar os protestantes. Não, não é essa a proposta. A proposta é informar. Se esse Papa fizer coisas reformas, se vier outro fizer mais reformas, ótimo. Teremos uma igreja reformada. E foi isso que João e Francisco de Assis veio fazer. Só que quando ele chegou na frente do Papa, o Papa falou, olha, vou mandar te matar. Continuar com essas ideias. Então, ele começa a falar, eu fiz seu bonzinho. E foi dar um exemplo de valor humano colocado na prática. E aos poucos, homens vieram criando movimentos humanos e o pré-humanismo foi base para o humanismo. O pré-renascimento, do tempo latino, base para o renascimento, aqui começou a restauração do ser humano, a dignidade do ser humano. Porque na Inquisição, o ser humano não tinha dignidade, não valia nada. Então começou-se a valorizar o homem. Leiam, Renato me contestaram. Leiam, Dante Alighieri. Não foi assim, então o Gordão chegou e ele falou tudo. Não, foi uma preparação para que houvesse o divinismo nos dias de hoje. Mas, eu escrevi hoje, né, no Facebook, lá no Instagram dele. Elias, que não quis ir para a fogueira, vontade dele, como Francisco lá em Assis, ele encarou a fogueira, como Jones. Mas começou aí uma série de personagens que vieram culminar em Martinho Lutero, trazendo a reforma protestante para lutar, por isso que eu falo que o erro não é lutar contra, para lutar contra a igreja. O grande erro do protestantismo foi trocar uma igreja idólatra, infalível, perdão, por um livro infalível. Para eles é só a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia. Mas é necessário ter inteligência para ler a Bíblia. Mas começou a restauração das letras. Depois de John Huss, e John Huss foi para a fogueira,
as cabeças erguidas que havia hoje. Depois veio João Husser na Boêmia, Tchecoslováquia. O Wycliffe na Inglaterra. E Lutero na Alemanha.
Se não tivesse havido o humanismo, não teria condições de ter havido um renascentismo. As coisas se fazem de chofre. Agora é por decreto. O cientificismo veio por causa do positivismo, por causa do renascimento. O médico falava que Deus deu a ordem. Agora, cientificismo, né? Meus filhos da ciência devem encarnar. Então tudo isso foi planejado, mas durante séculos, para que a gente assumisse a responsabilidade dos nossos atos. Deus poderia acabar com tudo e colocar a coisa certa. Qual é a lógica disso? Tá? E no Renascimento, tem muita coisa boa, muita obra bacana, mas... Exatamente, exatamente. Ele dá um caminho. Agora a gente pode acertar ou errar. Pode usar a ferramenta para o bem ou para o mal. Energia atômica, para o bem ou para o mal. Tá? Quem me conhece sabe que eu sou fã de Giordano Bruno. Então, o que eu separei para vocês? Alguns textos de Giordano Bruno. O mundo é infinito porque Deus é infinito. Como acreditar que Deus ser infinito possa ter se limitado criando um mundo fechado? Porque na época a igreja falava que o mundo era só a Terra, depois só o sistema solar. Primeiro a Terra girava em torno do Sol, depois até aceitou o Sol em torno da Terra, mas era um sistema fechado. De Deus, tá? Não é fora que devemos procurar a divindade, pois que ela está ao nosso lado, ou melhor, no nosso... Ou melhor, em nosso corpo interior, mais intimamente em nós do que estamos em nós mesmos. Isso foi escrito em 1500 e alguma coisa, 1500. Deus está na nossa intimidade. Para Giordano Bruno, os seres materiais e a Deus são a mesma coisa. Gente, isso falaram bem da igreja, era ir para o confronto.
Não, é pedir para morrer.
Pedir para morrer. Tem, vocês podem pegar na internet, pode, tem peças de teatro aqui, sobre Giordano Bruno, tem filme, Pássaro de Fogo, parece, fala de Giordano Bruno. Ele ensinava coisas que o mestre ensina hoje. Só que hoje pode-se falar isso. Naquela época, ele foi preso pela Inquisição. E aí o pessoal da igreja falou, nós vamos te matar. A não ser que você, como Galileu Galilei, né? Renegue as suas teorias. Ele pensou bem e falou, tá bom, eu renego minhas teorias, vocês não me matam. Oh, eu falei, eu fico feliz. Ele falou, mais que isso, eu faço um livro em homenagem ao Papa. Oh, a igreja, ele era conhecido, respeitado no mundo inteiro. Tá? Não vou falar a história dele aqui, mas leio, procure o Dr. Bruno. O pessoal dele falou, maravilha. Ele que está aqui na igreja, para com isso, ainda faz uma obra em homenagem ao Papa. Ele escreveu um livro chamado Despacho da Besta Apocalíptica.
O Papa.
O Papa. Foi queimado em praça pública. O mestre falava que algumas vezes eles queimavam a pessoa lá nas masmorras e queimavam um boneco em praça pública para simbolizar. Mas tinham tanta raiva do Giordano Bruno que queimaram ele em praça pública. Tá?
Essa filosofia era contra a Igreja Católica. Faz distinção entre espírito e matéria. E Giordano Bruno abre caminho para Einstein. Não dá para entender Einstein sem entender Giordano Bruno. Abre caminho para Descartes. Por quê? De posse já de uma série de valores que a humanidade possuía, foi possível vir um movimento chamado positivismo, a restauração da razão. E foi com base na razão que Kardec fez a obra dele. Kardec
Diferente do que o leigo pensa, não era espírita. Nem havia, nem existia espiritismo. Tá? Kardec era um pedagogo, era um professor da escola, um cara que não tinha nada de espiritualidade, que duvidando ou querendo entender a espiritualidade, acabou codificando o espiritismo. Mas foi com o uso da razão.
Tanto que ele não era médio.
É, ele não era médio. Diziam para ele, Kardec, tinha outro nome, né? Leão e Pós-Delizar. Vamos lá ver uma sessão espírita. Ele não ia. Aí ele foi e viu que a coisa acontecia. E ele falou, existe aí uma lei que eu não conheço. Olha o raciocínio dele. Um idiota, um ateu, fala, isso aí não existe. O cara está vendo lá e fala que não existe. Tá? Ou então não quer ver. Ele foi ver e falou, pera, existem leis aí que eu não conheço. E foi tentar entender. E se vocês quiserem conhecer, veja o, o programa de rádio que o Zoroastro fez. O que fez, né? Sobre Kardec?
É, só um pouquinho.
Então, tá.
Então Kardec só consegue falar porque ele era respaldado pelos espíritos. Ou os espíritos é uma coisa boa. Restaurou a razão. Mas tinha uma coisa perigosa. Estava levando a humanidade para o materialismo. Virando as costas para a espiritualidade e indo para a lógica. Foi fundamental que Kardec viesse nessa época. E fez todo o seu trabalho, que eu vou falar agora. E eu faço questão, eu tenho um carinho muito grande por esse trabalho. Eu falo que é a contribuição da Inglaterra. Kardec veio no ano 1870, na França, e na Inglaterra, no começo do século XX, 1905, 1910, que nasceu o Einstein, de França, Jesus e Elias trabalharam para que essas obras viessem para a humanidade. Quem não leu, leia. A vida além do véu. A vida dos mundos invisíveis. A ordem dada
foi para se escrever do máximo de trevas ao máximo de luz. Alguém aqui não leu esses livros?
A vida ali do véu, a vida dos mundos invisíveis?
Eu li o da vida, é muito bom.
É. Última coisa a falar para vocês.
Jorge.
Oi.
Kardec, já no que ele tinha já acreditando, sabendo do mediunismo, de forma correta, ele recebia muita informação durante seus sonhos, ou ele ia lá e captava tudo e escrevia. Então, ele não é considerado médium, mas ele foi considerado um espírito preparado com essa missão.
Claro, claro. É, até porque a intuição é dos grandes espíritos, não deixa de ter uma mediunidade, uma manifestação. Para encerrar, eu digo sempre,
era o Brasil do século XX, com a separação do Estado e da Igreja e a divisão dos quatro poderes, com a participação do senhor Rui Barbosa, do senhor Barão de Rio Branco, João Evangelista encarnado, maçons, que conseguiram, mal e porcamente de passagem, né, separar o Estado da Igreja, que foi possível Oswaldo Polidoro fazer a sua obra. Encarna em 1910, Polidoro e Itaí, Itaquera, e Cândido Xavier lá em Minas. E foi necessário que Cândido Xavier chamasse a atenção do Espiritismo para si, para que o Polidoro pudesse escrever a sua obra. Os livros de Kardec, algumas décadas atrás, tinham sido queimados, um século até que seja, em praça pública. Polidoro não podia correr esse risco. Era a hora de entregar o Evangelho, entregar a restauração. O Evangelho Eterno até é um plus que nós recebemos. É para mim, nem depois do Evangelho Eterno. Mas, Polidoro vem, com 7 anos de idade, ou não sei, acho que é 7, ou por aí, ou mais ou menos, ele tem uma visão, Jeová se manifesta para ele e fala, com o seu dinheirinho no cofre, compre uma Bíblia e leia 7 vezes o Evangelho de João. Ele falou, fiz isso. Leu o Evangelho de João e aprovou para ele qual era a missão dele nessa vida. Com 17 anos, escreveu, o que fizesse se combatisse do Espírito Santo.
e conta ao mestre que houve um conclave algumas décadas atrás, onde se reuniu os médiuns, os guias, os donos de editoras, e a ordem foi dada no Brasil que se escrevesse no meio espírita do máximo de trevas ao máximo de luz. E houve um esforço nesse sentido, escreveram 4 livros apenas, um deles é o Nosso Lar. Disseram, não conseguimos escrever do máximo de trevas ao máximo de luz, porque nós não conhecemos. Então Polidoro assumiu a responsabilidade de escrever dezenas de livros contando sobre isso. É difícil ler o Evangelho Eterno? Não tenho dúvida que é difícil. Todos os livros do Polidoro é para ler com o dicionário do lado. Ah, tem um. Deixa eu ver. Tem um negócio aí que eu pus a seta explicando. Está aqui, acho que não, porque eu já tinha entendido. Ah, já. Tem um termo que o Polidoro usa, você tem que olhar no dicionário. Agora, quer entender mais fácil o Evangelho Eterno? Leia outros, leia tudo quanto possam, mas leia, por exemplo, outros livros do Polidoro. Lá são situações romanceadas, onde ele coloca a doutrina. Quando pessoas chegavam no Polidoro, lá na Pedro Dol, ele falava, queria que anotasse para a pessoa, de acordo com o Espírito, né? Espírito mais simples, não. Mas o Espírito tinha condições, ele falava, leiam Ives sem véu, da Blavatsky, da Teosofia. Leia Armas Eternas. Leia Os Grandes Iniciados. Leia A Vida Além do Véu. Leia A Vida dos Mundos Invisíveis. Ele falava, leiam tudo quanto possam, para que vocês raciocinem com as suas cabeças. Não é para fechar, eu só leio Polidoro, é para ler tudo, até para poder entender Polidoro. Eu quero encerrar com uma frase. A gente tem um amigo, ele é cientista da USP, talvez renomado internacional na antropologia. Ele ia lá na Pedro Dol, ouvia o Polidoro falar e falava para a gente. A gente vai na Pedro Dol, vê o velhinho falando, foi isso, foi aquilo, foi isso, foi Itália, foi europeu, tal, tal. Esse não acredita. A gente lê o que ele escreve, a gente não tem dúvida. Tá? Então, pessoal, muito rapidamente, pulei vários slides aí, porque já extrapolou o horário, mas queria dar uma ideia para vocês, de que a história da religiosa da humanidade é uma só. E estamos agora culminando com o Evangelho Eterno. Tá bom? Obrigado. Esse sistema é democrático. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. E como é democrático, pode responder o que quiser também, tá?
Mas então vamos ter dúvida juntos, né, chefe?
Gente, eu nunca vi uma palestra tão boa como essa ensinando a doutrina. Olha, Jorge.
Eu fui lembrar tão corrida com
essa. Foi corrida, é verdade, mas muito obrigada, Jorge. Foi maravilhosa. Gente, pergunta, não vamos fechar o trabalho.
Eu que você perguntou, porque eu não sei responder. Mas eu vou falar uma coisa que para mim é muito claro, muito palpável. A doutrina foi entregue para um grupo e alguém segurou a barra lá por um tempo. O médico sempre falou que um profeta é espolado em nome do profeta anterior. Por quê? Porque a gente deturpa o que o anterior disse. O que eu mais quero falar é o seguinte, agora está na hora da humanidade entender. Porque não é só um mestre, um Cristo encarnado, falando. Isso aflora em muitos cantos. Vocês veem os filmes de Hollywood, Ghost, O Amor Além da Vida, Hoje se fala da via do outro lado, se fala de responsabilidade, se fala de karma, se fala de evolução, se fala de reencarnação, para toda a humanidade. Então, por mais que a gente queira deturpar agora, e tem gente deturpando, tá? Eu ouvi gente que tem direitos autorais e tal livro, dizendo, só mudar uns termos aqui, porque o professor escreve e ninguém entende. Valera, se não entende, vai estudar. Tá? Então, nós podemos querer adulterar, mas está na hora da humanidade dar um up. Não vou esperar que você falou, mas eu queria falar isso.
Gente, como então obrigado a Deus, agradecer muito a tudo aquilo que ouvimos, usar isso com inteligência, né? Conversar. Foi, olha, foi muito bom ter gravado, espero que vá para o site isso, porque completa as imagens com que ele está falando, vai ficar, eu acho que vai ficar bem mais completo. Né? Vamos agradecer aos nossos irmãos testificados, que infelizmente muitos confundem com Deus, a todos os nossos irmãos trabalhadores em prol do bem e do bom. E antes de uma rodada de evidência, o Zoroastro vai fazer a oração à verdade, que eu acho que tem tudo a ver com a... Eu recebi a instrução para essa, mas eu acho que sim.
Oração à verdade. Dá-me, Deus ou Pai de mim, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade que diviniza. Ponde, Senhor, no coração dos teus filhos o sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos com espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade, do amor e da virtude. Senhor, faz que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas em menos tempo. Graças a
Deus. Ana, Vidente, Inverte, Wilson, Mar, o rapaz que está em um canto,
Fabiano
Vidente, Alexandre, Alex.
O nosso abrigo mesmo tinha uma mesa bem alta, né, um canal bem alto, com vários espíritos de uma, que era a forma de uma palestra, que tinha de um doutorado, graças a Deus.
Graças a Deus.
Gente, Brasil, assim, três fotos do centro do grupo, muito forte, três espíritos muito de importância muito grande aqui para o tema. E todos os encarnados receberam assim, como uma dádiva, um presente que retrocede a sua história, aonde muitos seguiram para a sua vida.
Eu tinha pedido a ele que tivesse a oportunidade de ouvir o seu pai.
Tenho a graça de Deus, tenho um instinto de família, uma instinto de interessante que apareceu durante a palestra. Para mim, era muito, enquanto estava falando com os locais, seja uma movimentação muito grande no local, com várias imagens aparecendo ao mesmo tempo, sendo extremamente iluminado, muito bem iluminado, com a cor laranja no meu corpo, com muitos juízes dourados e prateados caindo totalmente, e muita energia na Krishna, eu tenho energia, muita luz e muita dualidade e muita reprodução, né? Clarita, é um grande Deus, eu me senti no melhor do que eu sabia, eu vi o que as pessoas têm mão, depois eu tenho que passar a mão do meu braço e a minha pele tinha uma coloração vermelha, graças a Deus.
Alexandre?
Graças a Deus, uma energia muito forte.
Graças a Deus.
Então, graças a Deus, eu corporo a vivência da Terra, eu também bem assim. Em vários momentos durante a palestra do Jorge, eles recolheram a ectoplasma e foram plasmando para que todo esse público gigante de desencarnados que estavam assistindo pudesse ver estes momentos. Então, quando se falava nos mestres todos, né? Quando se falava em Rama, quando se falava em Krishna, Orfeu, eles usavam esse ectoplasma mostrando as cenas da época. Então, todos puderam ver, todos que estão participando, inclusive nós mesmos, em espírito, vimos tudo isso. E eram cenas belíssimas, tridimensionais, onde demonstravam mesmo tudo que o Jorge estava falando, estava comentando. Então foi uma aula de história da humanidade, e que nós possamos interiorizar isso, entender esses aspectos e entender que daqui para frente precisamos cada vez mais contar com esses ensinamentos. Certo?
Uma graça de Deus, muito dourado, e ele se movimentava como se fosse um círculo, e ele é triângulo, mas você via ele se movimentando. Muito, 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 muito triângulo.
Muita madeira clara, e bonita, organizada, madeira clara.
Para forçar a pensar, e com a graça de Deus, assim, uma luz veio, foi a todos nós, e eu vi como se tivesse um rio, que eu achei que fosse de uma água mais leitosa, aí eles me falaram, é ectoplasma. E eles nos colocaram nesse rio, nos banharam, e nos tiraram como se nós fôssemos... A gente entrou, era meio, tudo meio uma pasta, sabe? Tudo seco. E a gente saiu de lá, deixou o benefício. Aí eles pegaram a gente na mão assim, puseram a gente de pé. Como agora vão, com outra visão, enxerguem e sigam o caminho do bem, do bom e da verdade. Eu fiquei muito emocionada, porque foi uma coisa assim tão... tão forte, tão verdadeira, eu sinto o gelo, eu estou tremendo, eu senti o gelo daquele ectoplasma, daquele material, e a gente nos colocaram de pé e a gente seguiu um caminho brilhante de muita luz. Achei lindo, lindo, lindo. Então, e eu tenho que agradecer muito a Deus por ter podido participar dessa palestra e receber essa vivência maravilhosa e poder compartilhar. Né? Então, gente, com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado, essa maravilhosa palestra. O mês que vem vai ser a palestra, como é o nome disso? Clarissa, por favor.
Lei, Graça e Verdade.
Lei, Graça e Verdade. O livro Lei, Graça e Verdade, da Débora, dia 15. Dia 15 de setembro.
Fala. Agora, Graça, você falar uma coisinha da lei da palestra, com a oração. Convidamos vocês a fazer um trabalho de divulgação. Nós fazemos, para Jorge, Elira, Doutor Alastro, um programa na Rádio Mundial. Qual é a proposta para vocês? Divulguem. É um trabalho de divulgação.
Numa sessão, a gente consegue entregar o José Eterno na mão das pessoas que vêm até aqui. No rádio, que alguém banca, né? Embarcaram, não sei quem, mas alguém banca lá o rádio para a gente falar. Nós mandamos o Evangelho Eterno para todos, várias cidades do estado de São Paulo. Tem um site que o Lázaro montou chamado www.divinismo.radio.br, onde tem informações doutrinárias. Tem no Facebook, tem no site
www.divinismo.com.br.
Então, um trabalho tranquilo que vocês podem fazer é divulgar isso que vai estar. O mestre falou, eu brinco sempre com a minha amiga que alimenta lá o Instagram, o mestre falou, é necessário avisar até o último homem da última ilha. Quando o mestre falava isso, na década de 70, eu pensava, tá louco, como é que eu vou avisar para todo mundo pelo correio? Hoje nós temos as mídias. O site do Divinismo vai para o planeta inteiro. Vai para a Tailândia, vai para o Vietnã, vai para a Rússia, vai para o Reino Unido. Então, usem essa ferramenta para fazer o trabalho da gente.
Tá?